Boa noite, galera. Hoje mais um Música e Histórias, onde eu tô. Estamos aqui na montagem do Festival Rio Web Fest 2020. E nós vamos falar com o pessoal que comanda isso aqui. Dani, quanto tempo que eu não te vejo?
Tempão, né, Salva? Coisa maluca, cara.
Cansado, cara, né?
Nada, cara. É o vigor da montagem. A gente vai ficando cada vez melhor. Depois do primeiro dia, quando a gente faz a montagem do Rio Web Fest, o primeiro dia ao final dele é sempre um desafio. Dá uma certa sensação de que não vai ficar pronto. Cansaço, a gente se readapta. Quem vem à Cidade das Artes conhece aqui, tudo é muito distante. Então dá uma sensação de que é o cansaço corporal do primeiro dia do festival inteiro. Mas no segundo dia as coisas vão ficando prontas, isso revitaliza a gente. E agora que são 9 horas agora e o festival está pronto para estrear amanhã, a gente se fortalece um pouquinho mais. No último dia, as pessoas não sabem, mas assim que acaba a premiação, o Rio Fest Awards, eu sempre deito na coxia. E é realmente a primeira vez que meu corpo descansa. Aí no dia seguinte eu vou pro hospital, me trato, mas enfim, até lá eu tô forte, firme.
Ah, mas fala pra galera que tá tudo pronto, testamos tudo, tá tudo funcionando, tá tudo pronto para só esperar a galera chegar amanhã.
Não, mas é isso mesmo, tá tudo prontinho, tá tudo lindo. O
Passou?
festival tá montado, tá bonito, é um ano difícil. A gente pensou em fazer uma escolha entre o presencial, a pandemia, tudo isso, e a gente escolheu abraçar a sensibilidade dos dois lados, aproveitar um espaço de mercado, de nicho, e a gente está pronto. Que receba todo mundo, que seja muito legal.
Legal. Você não precisa falar para mim da importância do que é o festival, mas o público que me acompanha não é o pessoal que acompanha o Rio Web Fest. Então, conta pra gente como é que começou.
Então, da minha parte, a minha parte pessoal da história, eu vim para o Rio de Janeiro para estudar medicina. E dentro da faculdade, para custear o curso de medicina, eu comecei a estudar arte. Tinha um grupo que chamava Oficina da Palavra, e ali eu comecei a estudar teatro e me apaixonei, fui estudar depois profissionalmente, virou minha profissão. E a primeira coisa que eu conquistei com a arte, quando eu me formei ator, foi o desemprego. Fiquei 8 meses desempregado, sem entender o que estava acontecendo. E luz cortado, gás cortado, eu fui despejado. Falei, cara, me formei tão bem. Aí pintava uma peça, aí se ensaiava ali 3, 4 meses, a peça entrava em cartaz, durava um final de semana e acabava. E rolava. Quando eu comecei a me adaptar um pouco ao mercado e a estudar o mercado, eu entendi algumas verdades que eu levo para minha vida. Primeiro, que ninguém ia me salvar, eu ia ter que aprender a me produzir. E segundo, a pluralidade da profissão e da arte. Eu fui estudar direção, fui estudar iluminação, fui estudar cenografia, fui estudar administração e produção. E dentro disso, eu já fui um pouco mais velho. A direção teatral é minha quinta faculdade, então eu já estava um pouquinho mais velho. Quando um maluco que estava com uma câmera e uma bermuda daquela tanguinha, né, que mostra a popinha da bunda, me olhou e falou assim: "Ei, você é velho e ator, né? Cara, tô precisando de um ator velho para fazer meu curta, vem cá." E aí eu conheci o Leandro, que é um cara absolutamente maluco, genial. Esse cara, um dia, depois de um tempo já de parceria e de amizade, ele falou: "Cara, vamos ficar rico no YouTube. Tem um negócio aí que chama YouTube." Em 2012, eu não fazia ideia do que era o YouTube, eu não assistia. "A gente vai fazer uma websérie, nunca tinha ouvido falar disso. A gente vai ser o marido e uma mulher transando e nunca dá certo, eles não conseguem e aí a gente vai ficar rico." Comédia. Eu falei: "Pô, vamos tentar."
Eu amo
E aí,
essa
na
série.
época. Oi?
Eu amo essa série. Eu não
Então,
conhecia.
e aí nasceu o Oposto do Sexo, que é uma série que a gente gravou 85 episódios numa unidade de produção de equipe de 4 pessoas. A gente gravava no meu quarto, com uma câmera em cima da cama. Projeto de um custo diário de produção para gravar 4 episódios que batia no dia mais caro em R$ 280. E a gente conseguiu. Quando a gente não ficou rico no YouTube, nem perto disso, mas a gente conseguiu um canal que tinha um nicho, tinha visibilidade. E um dia esse mesmo maluco resolveu legendar inglês. O Lê legendou inglês, tirou do país. Quando ele fez isso, a gente começou a ser chancelado, a ganhar indicação, a ganhar prêmio. E a gente vendeu a série. Na primeira venda dela para o FabLab Channel, a gente conseguiu devolver tudo que tinha custado a série. E a série foi rentável. E a partir daí a gente começou a vender. O Lê começou a ir em festivais. E nesse mesmo grau de loucura, ele chegou para mim no ano que meu filho estava nascendo e falou: "Cara, vamos fazer Rio Web Fest." Visei todo mundo. Eu juro que eu escutei ele, cara. Meu filho com data ali para o parto. Eu falei: "Cara, não vou fazer isso de jeito, mas não faço nem que você me amarre. Você está maluco, eu vou criar meu filho, cara. Vai fazer outra coisa da vida." E aí ele falou, não, eu vou fazer, se ele dá umas dicas aí de produção que eu vou fazer, e assim o Lê sustentou o projeto é da equipe de Fundação UTOR. É, eles foram produzindo o festival de março até agosto, quando meu filho já tinha nascido em maio. Aí em agosto eu entrei na produção, e aí a gente levantou em 2015 na zona portuária, no Centro Cultural da Casa Porto, um boteco super chamoso, mas é um boteco ali no centro. Em 2015, o Webfest. A primeira sala de produção do Webfest era a mesa da sala de jantar. Eu vou inclusive mostrar ela para vocês, porque não é à toa que a gente carrega ela até hoje para o festival. Ela vem na Cidade das Artes. Eu tô com medo de andar, de travar de novo. Mas, galera, o que eu mostrei para vocês é porque tem uma mesa que a gente traz para o festival até hoje, que é a mesa de sala de jantar do Lê. Essa foi a nossa primeira sala de exibição. A gente invadiu um espaço na Ação Cidadania, estava tendo um evento lá de designer. A gente pegou essa mesa embaixo do braço, saiu entrando, segurança falou: vocês são do evento. Falamos grosso, entramos com a mesa, montamos num espaço que tinha um chão bonitinho, botamos um projetor numa tela de 1,80 por 2, e essa foi a nossa primeira sala de exibição. E isso é legal contar, porque quando nasce isso em 2015, o que existe, na verdade, é a convergência de uma nova linguagem de criadores de inovação, de gente independente, a fim de fazer uma coisa muito legal junta, mas de uma galera que percebia que conseguia criar um ofício e oportunidade de negócio protegido um pouco de agentes, de lobistas e de atravessadores que dificultam você entender qual é o caminho completo da sua arte, da sua linguagem. E naquela galera estava junto ali, tomando cerveja, falando bobagem, a gente faz isso até hoje, tomando um café. Eu particularmente falo de cerveja, mas não bebo, então eu tomo chá e café, inclusive com o Savala, igual um doido, a gente toma café desesperadamente. Mas é isso, sabe? Essa foi a vibe, e assim nasceu em 2015. Em 2016 o projeto cresceu, veio aqui para a Cidade das Artes. Inclusive, a Lorena, que acabou de entrar aí, foi a pessoa que me deu o primeiro contato para eu falar com a Cidade das Artes sobre o festival. E a gente veio para cá em 2016. Em 2017, o festival virou o maior festival do mundo de webséries. E no final de 2017, a gente ganhou o título de ser o festival mais inclusivo do mundo. Diga-se de passagem que o órgão que deu esse título para a gente, ele não estava falando só de webséries, ele falava de audiovisual no total, o que é muito legal para mim. Em 2019, a gente ganhou em Berlim um prêmio em reconhecimento pelo investimento no audiovisual, porque a gente fez o São Paulo Webfest em 2018. Então, assim, o festival, ele tem para a gente uma importância muito grande de hoje ser parte do fomento e do investimento em inovação e do mercado audiovisual. E mais do que tudo, para além da premiação, os Zezinhos estão todos aqui já aguardando os novos donos, mas mais do que tudo, para a gente tem a possibilidade de gerar um encontro entre artistas, entre pessoas que querem estar junto, querem se tornar parceiras, sócias, e poder produzir junto, ganhar junto e desenvolver a linguagem e a arte juntos.
Isso eu acho que a coisa mais legal do festival é essa reunião com todos os criadores juntos e todo mundo é igual, todo mundo tem, ah, mais legal, já ganhei, Zé, eu não ganhei, Zé. Fica todo mundo igualado, assim, todo mundo trocando ideias, fazendo as coisas. Eu acho isso o grande barato desse festival. Essa união da galera. Acho muito legal isso. Eu fiquei surpreso quando comecei a participar.
O Savala tem uma história muito legal, galera. O Savala, ele começou com a gente, foi em 2017 a primeira vez, né? Ou já era 2016?
Não, 2016 o Pablo foi indicado pro rádio na varanda Doc.
Na varanda.doc.
E aí eu vim assistir, não sabia nem do que se tratava, minha equipe era de onda. Né? Aí comecei, conheci você, conheci o Lê, conheci. A recepção foi muito boa, foi muito legal. Eu falei assim, pô, mas que festival é esse? Querido? Nunca vi nada parecido. Já fiz 500 mil festivais na vida e nada igual, nada parecido. Aí começamos a bater papo. Aí no ano seguinte eu já dei uma força, tipo assim, ó. Tinha um problema ali no som, fui lá resolver, sem estar trabalhando em equipe, sem nada. Fui indicado, né? Fui indicado, acho que foi para o melhor som, né? Em 2017. Foi 18.
18.
Então,
O prêmio foi
17
18.
e 18 eu já entrei. E aí depois eu fiquei, já entrei na equipe, já fiquei. Já... Mas eu não tinha a menor ideia do que era isso, que mundo era esse, eu não tinha nada. Não era minha, nunca foi meu lado, né? Audiovisual, meu lado é áudio só. Visual foi dando. Depois, nesse clínico, até então, eu só tinha áudio, 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 áudio. Agora que começou a dividir as coisas.
E uma coisa legal da galera saber é porque assim, eu tenho algumas habilidades, como eu te falei, de pluralidade, de profissão, né? Coisas que eu estudei, entendo um pouquinho de luz, de produção, de cenário, mas eu sou um analfabeto sonoro, assim, eu não entendo de som. E eu lembro até hoje, em 2018, a gente tomando um café, ele fala, cara, como o festival melhora, né? Por que que o som não acompanha? Eu falei, pô, caramba, cara, ajuda a gente então, cara, porque eu não entendo disso, não. E é incrível como faz diferença, né, cara? Como é cuidados e conhecimento faz uma diferença gigantesca para comunicação, para tudo.
É, porque, né, cada lado que coisa você vai juntando e você não tem que saber som, né? Você já tem, já faz coisa pra caramba. É legal ter uma noção e tal, mas não tem que entender, né? Então, quando você. Eu acho legal nisso, porque você divide as funções e sabe para quem você está entregando as funções, que eu acho mais legal isso, entendeu? E tipo assim, agora é com vocês, vira aí. Óbvio que você está terminando tudo, não é isso, mas tipo assim, essa parte não é minha, eu resolve aí. Então a gente corre atrás, é muito bom. Hoje mesmo tivemos um dia, eu e Lê, maravilhoso. Tem mapas escritos para desenvolver ideias, isso aqui. Estamos horas fazendo mapa, depois de velho fazendo mapa, é mole. Cadê ele falando? Viu?
Quem? Qual deles? Então, o Lê, galera, Leandro é meu sócio, como eu falei um pouquinho no começo. E hoje a gente tem que tornar os espaços funcionais. Esse ano a gente tem um desafio, porque o festival ele vai nascer híbrido no sentido da comunicação. A gente aumentou em 40% a programação do festival para que possam ter salas que são exclusivamente online e sejam transmitidas para a Cidade das Artes e que todas as salas da Cidade das Artes sejam transmitidas online. Então, nesse exato momento, o Leandro está fechando a última delas, que é a sala que vai transmitir todo o conteúdo dos painéis presenciais em inglês. Então, o pessoal de outros países que estiver assistindo, eles vão estar lá vendo, como aquelas transmissões, sei lá, a cerimônia do Oscar, coisa assim. Eles estão assistindo e tem um tradutor nosso passando todas as informações para que o pessoal de fora do país possa acompanhar. E como esse é um desafio um pouquinho maior, e hoje, no último dia, a gente consegue testar toda a mecânica, ele está preso lá ainda e não conseguiu chegar para cá.
Mas ele chega, daqui a pouco ele aparece. Ele chega assim, não vai deixar dar um oi para a gente, não. A gente está cansado, essa boca você pode pensar que o primeiro dia é cansativo, principalmente por isso, porque você tem que resolver uma sala tal, você anda pra caramba, aí volta para outra sala, não sei, vai pro teatro, não sei o que. É mais cansativo de ficar rodando para lá e
E eu
para cá.
faço uma escolha legal, galera, que eu não posso ver uma escada que eu quero a sala, entendeu? Então eu escolho todas as salas que tem escada da Cidade das Artes, que é pra gente ficar bem feliz juntos.
É, ainda bem que as do cinema não foram completadas, porque senão a gente estava bem mal. A gente estava bem mal. Ainda bem que até hoje não liberaram, porque ali, o que não falta é a escada, né? O encontro da galera, além do que você ia ficar feliz, porque ali ainda bem que não foi liberado. Porque aquele é a escada pra caramba. Mas é, são onde fica o visual mais legal, né?
A gente ocupa esse ano, tradicionalmente a gente ocupa seis espaços na Cidade das Artes. O espaço restaurante é um espaço no alto da escada. Tem a curiosidade de ter a melhor vista para a Avenida das Américas aqui da cidade, que tem um janelão imenso, é muito bonito à noite, principalmente. É uma sala que, se você vem da Avenida da Ayrton Senna, entrando no sentido Barra, você de muito longe consegue ver o espaço restaurante. Então é uma sala muito legal e aqui a gente faz o Cafofo do Zé. O Cafofo do Zé é um espaço que foi criado nas mídias digitais, no Instagram do Webfest. A Jota está ali no cantinho ali, dá tchau para a galera. O Cafofo do Zé, materialmente, ele existe aqui no Centro de Convivência. Nesse espaço, esse ano também está o lugar onde estão expostos os troféus, a exposição, porque a gente fez a escadaria do restaurante virar uma área de convivência para que a gente possa ter as pessoas em área externa. A gente tem uma outra sala, que é a sala VIP, que é uma outra sala com escadaria, onde a gente está fazendo o Zé nas Redes, onde todo o conteúdo digital vai sair dali e a pessoa vai poder entrar e ver o que está acontecendo. Então, os painéis online vão passar, as rodadas de negócios são online, vai estar tudo nessa sala passando em televisões para a galera poder curtir. E quem precisa de um espaço um pouco mais privado, sem música. Galera, eu vou apresentar aqui a Jeane, a Carol, que é a coordenadora aqui da sala. Jeane está ajudando aqui a gente no festival. Até amanhã. Logo, logo estamos de volta. Essa galera é a nossa equipe. E lá a gente vai trazer um pouco. Quem quer fazer um networking mais privado pode ir para lá, tem uma salinha de reunião para pegar um Wi-Fi. A gente usa o teatro de câmara, os teatros da Cidade das Artes são lindos demais. No teatro de câmara a gente vai fazer todos os keynotes e abertura oficial, e a gente usa a grande sala no Rio Web Fest Awards. Esses são os espaços, a grande sala. Eu acho hoje o principal teatro do Rio de Janeiro em funcionalidade, no que ele consegue abraçar de público. E a Cidade das Artes tem uma galera de produção operacional e receptivo que é primorosa. Então, vir à grande sala é sempre um momento muito gostoso. Esses são os espaços que a gente abraça nesse ano.
Tem uma pergunta que eu faço nessa live, que é a única pergunta que tem, que é tipo, você lembra quando a gente se conheceu?
Se eu lembro como a gente se conheceu? Claro que eu lembro, cara. A gente se conheceu no festival, que foi a primeira vez que você viu. E a verdade é que o primeiro papo que a gente bateu, eu acho que a gente estava numa mesinha que não era aquela, mas é no lugar que está aquela vazia ali, está naquele cantinho. Você estava sentado ali. E você falou uma coisa que você falou aqui na live. Você falou, cara, eu acho que vocês estão fazendo uma coisa muito legal. Eu falei, pô, cara, obrigado. Não, não, você está falando obrigado, mas você não está me ouvindo, cara. Vocês estão fazendo uma coisa legal. Aí eu agradeci de novo, cara, para me escutar, para um pouco, relaxa, porque eu realmente fico muito eufórico, eu não paro de falar. E eu entro num automático. Essa vala me acalmou. Eu comecei a falar devagar. Aí ele pediu, na época eu não lembro quem estava tomando conta, mas ia botar um café. Aí eu parei para olhar o Savala direito e falou: cara, olha para mim. Eu não pertenço a isso aqui. Eu sou de música, cara. Eu não sei o que é isso aqui, mas isso aqui é muito, muito legal. E a gente bateu um papo longo aquele dia. No ano seguinte, na mesma mesa, você já trouxe uns CDs que você gravou de músicas, meu filho escuta até hoje. E aí, naquele ano, você estava mais imerso nesse ambiente, você me falou, cara, eu ainda não entendo muito essa vibe, mas eu sinto que eu sou dessa galera. E daí nunca mais saiu, mas esse primeiro café nosso, eu não esqueço, porque foi muito legal. E você me trouxe uma potência do festival, porque pela primeira vez, a gente sempre teve videoclipe e videodança no festival, mas a sua websérie, quando começa Registros traz uma coisa que hoje é muito comum, hoje a gente recebe oito, nove produtos. Que depois de registros, todo ano, 9, 10, até mais, esse ano foi bastante porque teve de fora do país também, que é uma linguagem de uma galera que faz o recorte, que foi muito interessante no primeiro ano. É uma galera tocando. E você tem uma linguagem audiovisual para aquilo, e aquilo é uma websérie. E isso começa ali em 2017, 2018, com vocês, e isso prolifera. Então, aquele papo nosso era o papo de alguém de música. Que se tornava websérie pelo encontro que o festival propiciava. E isso virou comum depois, mas até aquele papo isso não acontecia. Isso é muito marcante para mim, é muito legal, cara. Muito legal mesmo.
Nem, eu te falei, nem sabia o nome, web, série, era um negócio que eu estava completamente fora desse contexto, eu não me encaixava. Eu comecei a entender um pouco muito, eu vi os criadores conversando e falando de coisas e tal, eu ali muito prestando atenção, né, porque eu não participava, até então eu não sabia o que estava fazendo ali. Eu estava ali, eu achava o máximo, todo mundo ali fazendo network e falando, mas eu faço assim, minha câmera é assado. É, eu não tenho grana, quer dizer, ninguém aqui tem grana. Vou deixar bem claro isso. Que a galera vem, passa pela vontade de fazer e para mostrar a arte que está fazendo. Isso, essa energia, cara, não tem por aí. Mesmo que rola, que tem prêmio, que tem premiação, que o papo é sério, porque nego pensa que quem dá o prêmio é você e o Leandro, eles não sabem que é um júri internacional, que uma porrada de gente que às vezes não tem nem o menor contato, ninguém dos criadores só sabe quem vai ser o jurado na hora que chega aqui no primeiro dia, que eu vou ver lá no site, que antigamente era revista, né? Agora vem no site quem participa, quem está fazendo, todas as séries, todas as indicações. Então, quando a pessoa começa a perceber como é que é a força desse festival, cara, uma onda gigante, é um tsunami isso aqui, cara. Não tem como parar, não. Agora você vai ter que ir até o fim, bicho. E o que é mais legal, porque como eu vim vendo, o crescimento que vem lá, cada ano que passa, as novidades, as coisas novas, tudo que está vindo de ideias e de essa junção de coisas, e abrindo cada vez mais portas, como vocês abriram para podcast, para clipe, para dança, sabe? A cada vez ampliando mais o mundo que lá fora, nego, não lá fora do país, eu digo lá fora desse mundo, nego não se tocou. Então agora não adianta, agora é do Rio Web Fest, não tem jeito, não te pode fazer o que quiser, já era, já foi, entendeu? tudo que tiver áudio e visual está aqui, todos os sentidos.
É, quando a gente pensou essa coisa da categoria inclusiva, o que a gente quis dizer é que a gente não olha para a série e tenta dizer o que ela tem que ser. A gente não tenta dizer o que o mercado é. A gente recebe o conteúdo e, a partir desse conteúdo que a gente estuda, a gente vê quais as possibilidades de abraçá-lo. Por isso que tem, que as categorias elas proliferam. Por exemplo, a gente teve que abrir esse ano a categoria de série vertical, por causa da quantidade e da qualidade dos produtos. Então, a demanda, a criação, ela vai dizendo para a gente o que norteia. Dificilmente uma categoria que abre, ela não aumenta o volume de inscrições. A tendência é que ela se mantenha, e com o tempo a gente vai recebendo uma qualidade cada vez maior de pesquisa de linguagem. Ô, Saba, deixa eu te fazer uma pergunta. A Raquel que entrou aqui é a nossa Raquel que compôs a música do festival?
É a autora do tema do
Então,
festival.
deixa eu fazer uma gratidão aqui, porque a gente tem vários projetos. O Rio Fest é um projeto de 10 anos, pelo menos ele foi concebido assim. E desde o quinto ano, com as conquistas do festival, a gente tem sonhos que nem sempre são possíveis tornar realidade. Desde muito tempo, a gente desejou e quis que o Rio Fest tivesse uma música que fosse uma música oficial. Através da loucura do Sava e do talento, da generosidade da Raquel, que a gente está louco para agarrar, abraçar, lamber e agradecer demais, esse sonho se tornou possível e essa composição chegou a gente esse ano. Ela vai ser postada pela Jota daqui a pouquinho na nossa rede social. Ela vai permear o festival esse ano e é absolutamente incrível para a gente saber que existe uma composição que foi feita com carinho, com amor para o festival, que a gente pode chamar de nossa música oficial. Muito, muito obrigado, Raquel. Assim, espero que a gente se conheça em breve, porque a gente ficou muito feliz e emocionado. Muito, mesmo, mesmo. Demais.
Então agora era uma novidade. Então agora o Rio Web Fest tem uma trilha oficial que é composta pela Raquel, que estreia esse ano, no ano da pandemia. Né? Também tem que lembrar que a gente tinha um plano de acontecer, mas no, na primeira reunião do ano, o senhor me colocou essa função. Não, é para esse ano. Eu falei, fica aí, Daniel, não tem como. Na reunião, na primeira reunião, eu no Rio Web News, que é outra coisa do festival que eu achava legal falar também. Então, na reunião nossa, você falou assim, não, para esse ano, não só claro que não. Falei, peraí, Daniel, 4 meses. Não, não dá sim, não sei o quê. Era para fazer. E a gente teve que correr tudo para poder ainda sair esse ano e saiu. Vocês vão gostar, foi feito com muito carinho, vocês vão se amarrar, vai começar.
Então, o festival, ele foi ganhando braços e forças para ter vários projetos ligados. A gente tem um projeto Acesso, a gente tem vários projetos de inclusão, e entre eles surgiu um espaço muito legal, que é o Rio Music. A minha esposa trabalha com o mercado musical, e eu acompanhava durante muito tempo um desenvolvimento grande com a galera que ela trabalhava, e a necessidade de dar espaço e de dar treinamento para artistas que pudessem estar juntos, desenvolver linguagem e tal. E numa dessas surgiu o Rehab Music, naquele ano que surgiu, foi em 2016 já. Aqui na Cidade das Artes já tinha um primeiro momento, que a gente convidou uma turma na época do Mergulho Musical da Cal, que eram alunos da Tati, que vieram aqui, se apresentaram. Alguns deles estão até hoje no Rehab Music,
Alguns
se eu não me
até
engano.
já fazem parte da equipe do Rio Web Festival, já não é? Você fica nas duas.
Então, a partir dali foi se desenvolvendo a ideia de por que a gente não tem um núcleo de desenvolvimento de uma linguagem musical, e a gente vai vendo com o tempo aonde isso pode chegar. E esse grupo, ele permanece junto. Algumas pessoas, elas vão sendo integradas realmente, mas hoje são artistas. Tem gente que está começando, tem gente que já está no mercado, e essas pessoas convergem juntos e agregam muito valor. Porque assim, a memória, as pessoas me perguntam: pô, que legal, o Rapfest é prêmio, é mercado, é tudo isso, mas além de tudo, é memória. As pessoas que passam por aqui, elas levam memórias que fortalecem elas para a jornada. E o Rap Music é parte integrante disso, porque quando eles vão, eles unem ali ao vivo a música, a interpretação e o sentimento, isso impregna de memória, que diz para as pessoas: ó, na abertura oficial, olha só, essa é a nossa poesia desse ano. Vamos estar junto com esse sentimento. E na abertura do Awards, que sempre abre com eles, esse ano eles prepararam um vídeo incrível. Isso fica ali também. Então, hoje, o desenvolvimento desse espaço, que congrega cerca de 35 artistas, dirigido pelo André, iniciado em qualidade pelo Savala, dirigido pela Tati, desenvolve um espaço dentro do festival de linguagem musical que é muito legal. Eu acho muito rico e eu acho que ele ainda está embrionário nos caminhos que ele pode seguir, porque pode ser um grupo que trabalhe junto e tenha oportunidades e projetos ao longo do ano todo. E claro, esteja presente no festival. Esse é o caminho que a gente busca até hoje.
Eu acho essa maravilhosa. E é todo mundo começando. E esse ano vai ser bacana também. Vai ser muito. Eu gostei muito do resultado final. Não sei como é que vocês vão ver aí, mas eu, óbvio que eu já sei o que vai acontecer mesmo. Eu achei muito bacana. Eu não sei ainda o que que eles acharam, mas ficou muito legal.
Assim, galera, para quem não conhece a rotina do festival. Antes do primeiro dia de montagem, eu desapareço um pouco do mundo. Eu tenho muita dificuldade, inclusive, de responder as mensagens do WhatsApp, e-mail, porque eu acabo morando aqui na Cidade das Artes direto. Então, por isso que a gente está fazendo live aqui, e daqui a pouquinho já começa o festival, começa a chegar. Hoje já tinha gente gravando o web piloto aqui, mesmo com o festival ainda não começando. Então, há muita coisa, apesar de eu acompanhar, eu só realmente saber o que está acontecendo depois que o festival acaba. E eu acredito que esse vídeo eu vou conhecer na premiação junto com todo mundo.
Ah, é, com certeza. Falamos agora, vamos falar daqui.
Então, galera, é difícil falar da equipe porque é a base para mim de qualquer trabalho de produção. Quando, por exemplo, eu vou dar um curso de empreendedorismo ou falar alguma coisa, eu sempre falo que ninguém vai te salvar e você tem que se produzir. Mas a segunda escolha mais importante que você faz para você realizar qualquer ideia é entender qual é a pessoa ou quais são as pessoas que você vai chamar para fazer contigo. As pessoas que colaboram com você, que formam o seu time, elas são fundamentais para qualquer projeto acontecer. A equipe do Webfest, desde 2016, quando a gente começou a mexer com websérie, ela começou a ser formada por pessoas que trabalham juntas ou pelo menos dividem sonhos o ano todo. São pessoas que ou já colaboraram com o festival de alguma maneira, com uma série, ou a gente encontrou num processo de formação mais ligado ao festival, e essas pessoas vão sendo convidadas a estar junto com a gente, vão cumprindo demandas. Por exemplo, o Pablo entrou agora e sentou ali. O Pablo é um criador que faz o festival há muitos anos. E ano passado ele veio na montagem quando ele estava trabalhando. Aí no segundo dia de montagem, de repente ele estava trabalhando. Aí no primeiro dia de festival ele estava trabalhando. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, se você é da equipe, avisa, cara. E assim ele ficou fundamental e assumiu toda a parte de fotografia do festival. Hoje ele é diretor de fotografia do festival e não existe mais sem ele. Pergunta para Jota se existe festival sem ele, ela vai ter um infarto. Então, assim, o festival é uma união de corações e isso é muito legal para gente. E não é tão romântico quanto parece, porque é muito difícil. Quando você pega um dia de montagem aqui na Cidade das Artes, de 8 da manhã às 10 da noite, as pessoas saem daqui arrebentadas mesmo. É fisicamente muito difícil. Então, assim, não é uma questão de romantismo. A questão é que as pessoas gostam de estar juntas e sentem que elas estão fazendo algo que tem muito valor. Agora, são profissionais muito legais. É isso. A equipe, eu acho que é a base de qualquer produto. Não é só uma questão de arte, eu acho que isso é para a vida. Se você vai empreender em qualquer área e você está pensando em produzir, as pessoas que vão serrar ombros com você, essas pessoas são incríveis e máximo respeito, carinho e amor e valoração, porque é importante que você dê o seu melhor. Você falou uma coisa que é verdade, ninguém é rico aqui. O festival, ele paga um cachê mínimo para sobreviver, que para o festival é gigante, e eu acho que essa poesia é muito importante. Que você tente oferecer o seu melhor para a sua equipe, porque ela merece demais. Todo mundo que está aqui doa seu tempo, seu trabalho, seu amor para receber as pessoas, e isso é único para mim.
Bacana isso. Eu falei que é verdade, eu estou aqui dentro, a gente te vê, tanto que está ralando com. Mas o romantismo do festival, que eu acho que é o grande barato, ele é romântico, sim, e muito romântico. Mas para as pessoas que vêm participar, entendeu? Não para a gente que está ralando aqui. Quem vem participar é bacana. Não, é do caramba.
Galera, a gente vai fazer uma troca de convidado aqui para vocês conhecerem o maluco que eu falei que tinha uma popinha de bumbum linda quando me chamou para fazer o curta dele. Senta aí, cara. E aí? Meu nome é Daniel Arcângelo.
E aí? Você é do meu nome é Daniel Arcanjo, e daí?
Nossa, a bola tá bonita pra caraca na câmera. Teu celular é muito bom, cara.
Você gosta, né? Você é diretor, né? Já pode aproveitar. tá para séries novas que tá fazendo aí.
Pô, já é, cara. Tá bonito pra cá, galera. Ele não é bonito assim, não, cara.
É feito da câmera.
Pô, o Instagram tem a câmera boa pra cá, mané.
É, bicho, não é pra não.
É, meu nome é Leandro Silva, eu sou diretor de websérie, eu fundei o festival com o Daniel e a gente faz o festival desde 2015 e é muito legal.
Ah, é? Puxa,
É.
isso.
É.
Olha quem tá aqui do meu lado. Ele tá tudo longe um do outro.
Pô, esse maluco é muito, né, onipresente.
É, mas vá conta de como, agora que você falasse da tua visão do festival, o que que você.
Eu acho o festival muito relevante porque a gente está num momento que a criação para o independente para a web nunca foi tão expressiva, tanto é que teve o maior boom de inscrições desde o início do brasileiro. E as pessoas têm muita gente em casa ainda, quem não está em casa mesmo assim está consumindo vídeo e agora quem não era digital tem que ser. Então a gente sendo com o festival largou na frente. E as nossas ótimas companhias, a Jota, o filho do Savala, Savala mesmo, e todo mundo trabalhando junto aqui, a gente consegue fazer um negócio muito legal. E é isso aí, o importante é participar, vir aqui no festival, assistir as lives, que amanhã começa.
Daqui a pouco, né?
Pois é, falta algumas horas. Poucas horas de sono nos restam.
Ah, mas vale a pena, não vale?
Vale a pena, é muito legal. Eu falo para a Maíra que, para todo mundo que a gente conta sobre a nossa vida, as pessoas devem sentir muita inveja, assim, ficar muito felizes, assim, assim, caraca, vocês fazem, estão vivendo o sonho e tal, né? Aí a gente sem comida em casa, com olheira, o gato miando e tal, caos. Mas é muito legal mesmo, a gente não tá fazendo à toa.
Ah, é legal, pinta os desafios que você não espera, pinta umas loucuras que uns caras ficam inventando por aí, sabe? É, mas é legal, no final acaba tudo certo. Não é não? Ou você acha que.
Sempre dá certo no final e eu tenho muito orgulho porque a gente sempre consegue fazer um negócio cada vez mais legal.
É isso que eu queria falar, da evolução do Parzinho até a Cidade das Artes. Eu queria que você falasse um pouco disso.
É, depois que o Savala entrou na equipe, o som melhorou pra caraca. O som era uma bosta. Agora o som é incrível, é profissa pra caraca, entendeu? E a gente começou em 2015 na Casa Porto, num boteco, assim, super intimista, que era um boteco com uma livraria dentro. E depois veio aqui para a Casa Cidade das Artes, quase morreu. E aí agora, 4 anos depois, não, 5 anos depois que a gente está aqui, a gente continua quase morrendo.
Mas continua morrendo.
É.
Pô, o que vocês criaram é a coisa mais maluca do mundo, né? Vocês aumentam o número, qualquer, como eu falei com o Daniel, qualquer atividade que tem de audiovisual, vocês estão por dentro, estão ligados, há uma categoria para todo mundo que faz esse tipo de coisa poder participar. Eu acho que quem, se você criar essa loucura, você é um dos caras mais culpados que tem aqui, é você, pô.
Eu tive a ideia e o Daniel ajudou a concretizar.
Então, e aí você montou a equipe, cada ano que passa, vocês aumentam, ficam ligados nas coisas que estão acontecendo no
Ah,
audiovisual,
sim.
e vocês abrem as categorias, ou seja, vão sempre cercando cada vez mais tudo, qualquer tipo que existe de alguma coisa em audiovisual. O festival abre as portas para poder todo mundo ver, todo mundo mostrar, e eu acho que cada vez. E cada dia que passa, a tecnologia permite fazer cada vez mais loucura.
É isso, né, amigo? A gente está sempre tentando melhorar e crescendo sempre. Grande culpa disso é do Daniel, que não deixa a gente parar, sempre quer que a gente faça mais, cada vez mais e melhor. É, a série que deu início ao festival foi O Oposto do Sexo, uma série de comédia que a gente fez de 2013 até 2015. O Daniel era ator principal e produtor da série. E graças a gente ter entrado no Festival de Los Angeles, o primeiro Webfest que a gente foi, e a gente conseguiu vender a série 5 vezes ao redor do mundo, vendeu para França, Coreia do Sul, Canadá, Rússia, e foi graças ao festival. Então, foi por causa da série que deu origem ao festival, e a gente acredita que a gente vê isso, né? Os que participam estão cada vez melhores e conseguem, inclusive, monetizar os trabalhos por causa do festival.
E o legal é que cada vez o nível dos participantes cada vez mais alto, cada vez melhor, o nego cada vez correndo atrás. Mas eu queria que você falasse, porque a galera não sabe, o final dos todos os festivais por aí, que vem acabar aqui, né? O último festival do ano é o nosso, então o final tá aqui.
Todos os nosso festival é o maior festival do mundo. E a gente começou. O Los Angeles era bem grande, mas agora com certeza. Eu achava de Melbourne também era bem grande. O rapaz de Melbourne veio aqui e falou assim: cara, a gente diz que é o maior festival do Hemisfério Sul, mas não é não, né? Depois que vim aqui, eu vi. A gente tem esse título mesmo: maior festival de webséries do mundo. São sempre muito selecionados, muitas categorias. E o orgulho é conseguir fazer isso com muito pouco dinheiro e de um jeito que não fique chato. A premiação é muito boa, assim. Rápido, no padonho e tal. Sim. Então, o festival ele é internacional porque a gente tem parceiros internacionais. São outros festivais do mundo que trocam séries com a gente, trocam criadores também com a gente. Então, a gente chama de Silver Ticket quando a gente manda séries dos criadores brasileiros para outros países e eles mandam séries deles para cá. E a gente chama de Golden Ticket quando, além da série, a gente manda o criador lá também. Então, desde 2016, a gente está mandando brasileiro para a França, depois passamos a mandar para Los Angeles também, já mandamos para a Europa, para a Itália. E a vontade é sempre isso, de continuar aumentando os Golden Tickets e aumentando a quantidade de festivais parceiros. E é isso aí. Então, o Silver Ticket você só manda a série, Golden Ticket você manda a série e o criador junto.
Ah, então, bacana isso. E o Golden, esse ano vai ter também ou esse ano por causa da pandemia?
Não, então, o Golden Ticket esse ano não vai ter, porque os Golden Tickets do ano passado não foram ainda, então tá na fila, né? Então, por exemplo, tinha gente para ir esse ano para Los Angeles, tinha gente para ir esse ano para Espanha, para Bilbao, e essas pessoas não foram, porque por causa da pandemia, né? Então, ficou em pausa, esse ano não tem Golden Ticket, mas todos os outros prêmios vai ter prêmios em dinheiro, vai ter os Silver Ticket. O Silver Ticket, apesar de você não ir para lá, já teve série que foi para Melbourne e ganhou o prêmio de voto popular. Então, ganharam $1.000 australianos em 2016, perdão. Então, a galera consegue monetizar a série mesmo sem necessariamente viajar. Lógico que viajar é mais legal, mas o Silver Ticket também é uma oportunidade muito legal.
Bacana isso, porque as pessoas não entendem muito bem essa premiação especial. O Zé, ele vai embora para casa.
O Zé é o troféu, né? Que a gente leva pra casa. O Zé tá aqui, ó. Eu sou o Zé.
Aí, olha que bonitinho, ó. Já tá em exposição. Olha que maravilha.
Meu pai fez o troféuzinho do Zé desse ano, ó.
É. Isso aqui é demais, mano.
Fotografa bem o bichinho.
Esse é famoso cobiçado, né? Quantos prêmios tem esse ano?
São 65 prêmios esse ano. E é o nosso troféu mais bonito.
O troféu mais o quê?
Bonito.
Porque ele tá inclinadinho?
Ah, por causa da base. Ele é meio inclinadinho, né? É um troféu com gingado e tal.
E a base da madeira?
Isso. A base da madeira é meu pai que fez.
Ah, não sabia desse detalhe. Não sabia desse detalhe. Por isso que eu fiquei sendo mais bonito. Porque dá diferença bacana pro outro, que era a base preta mesmo.
O ano passado a base era de resina, era tudo de resina. Esse ano o troféu é de resina e a base é de madeira.
Tá bacana. Vou voltar mostrando de perto aqui.
Vai dar eco, hein? Treinando pra amanhã.
O eco a gente já sabe disso. O eco é bacana, faz parte do negócio. É tudo bonitinho. Aliás, tivemos o eco no que não faltou pra gente hoje.
É, isso aí. Eco do amor.
Você quer falar mais alguma coisa, queridão? Falar alguma coisa mais do festival? Falar, explicar mais alguma coisa pra galera?
O festival é isso, galera. Esse ano, por causa do corona, a gente não tá encorajando as pessoas a virem pra cá. Acho legal ficar em casa e assistir o festival online pra manter o distanciamento social com essa pandemia e tal. Mas acompanhe tudo pelo site. A gente vai transmitir tudo no site oficial do festival. Então acompanhe, que a gente tá fazendo tudo muito bonito.
Vai ser transmitido, o que vai ser transmitido.
Menos as rodadas de negócio, que é confidencial entre os players e os criadores, mas tudo vai ser transmitido online, podem acompanhar que vai ser muito legal.
No canal do YouTube?
Não vai ser no YouTube, no site a gente vai embedar, na verdade a transmissão é feita pelo YouTube, mas a gente pega o link do YouTube e coloca no site, então você no site consegue assistir direto, entendeu?
tanto no Facebook, tanto quanto no Instagram.
Isso, o Instagram vai estar bombando também, mas aí é com outras coisas, com lives feitas na hora e tal, mas a transmissão oficial do festival é no site, Cleverson, é www.riowebfest.net.
Bacana, bacana. Então, mais alguma coisa, queridão? Vamos encerrar por hoje, vamos dormir, que amanhã tem mais.
Vamos dormir, que amanhã começa, e amanhã é o ponto que não tem mais retorno.
Então tá, queridão, olha, foi um prazer enorme fazer essa live com vocês, um beijo enorme.
Cadê o aqui? Eu inventou o festival só para ver o Savala, que quando tem o Savala é feliz.
Olha lá, olha
lá. Valeu, Cleverson, obrigado por ter assistido, irmão, tudo de bom.
Ele, peraí, não vou desligar não, que ele vai lá falar um tchau pra gente.
Achei que ia mostrar a bunda.
Valeu, galera, um beijo grande.
Valeu, um abraço.
E a gente tem um festival maravilhoso aí.
Vai ser, temos fé, irmão, axé.
Beijão, tchau, tchau.